Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos começar então a nossa ordem de trabalhos, que é extensa, tanto mais que temos às 17 horas e às 18, respectivamente, duas audições. Queria, portanto, começar pelo ponto relativo à apreciação e votação da ata número 71. Não havendo nenhuma objeção, poderemos considerá-la como apreciada. Vamos então votar. Não há votos contra, abstenções. Portanto, está aprovada por unanimidade a ata número 71 relativa à nossa última reunião. Passamos ao ponto 2, apreciação de pareceres. Sr. Deputado Fernando Antunes.
Sr. Presidente, agora, antes, não há aqui nenhum ponto para assuntos, para outros assuntos. E gostava de perguntar-lhe, já que quando tomou posse como Presidente foi essa questão que pôs prévia, de que até meados de janeiro as reuniões seriam às 16 horas e que a partir daí poderíamos eventualmente acertar outro horário. Eu, como pessoalmente entendo, e na minha bancada alguns de fato assim pensam, que um horário mais cedo seria... enfim, mais execuível e mais profícuo, queria suscitar-lhe esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu suponho que podemos considerar como assente que, a partir de meados de janeiro, sensivelmente meados de janeiro, poderemos começar às 15 horas, embora na altura eu tenha ouvido 14h30. Na altura tinha ouvido algumas vozes no sentido de, pelo contrário, manter o horário das 16 horas. Mas suponho que poderemos não decidir hoje isto, temos cerca de um mês para isso, sendo certo que estas possibilidades em aberto, manter o horário atual das 16, antecipar para as 2h30 ou para as 15, para as 14h30 ou para as 15, daqui a duas ou três semanas suscitarei formalmente essa discussão com vista à decisão que nos habilita, na altura em causa, corrigirmos o início dos nossos trabalhos. Portanto, voltamos ao ponto 2, apreciação dos pareceres relativos a vários projetos de lei. Temos, em primeiro lugar, um projeto de lei do PCP, número 457/10, regime de renda apoiada. O deputado autor do parecer, o Sr. Deputado Pedro Coutinho Graça, que tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. De forma muito breve, trata-se de um projeto de lei, como referiu, 457/10, que se traduz numa primeira alteração ao Decreto-Lei 166/93, de 7 de maio, precisamente que regula o regime da renda apoiada. É um projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP e, na opinião dos autores deste projeto, do PCP, pese embora o mérito que reconhecem ao Decreto-Lei 166/73, entendem que a sua aplicação revelou a necessidade de melhorar critérios sociais de cálculo de renda, visando impedir que rendimentos ocasionais concorram para onerar o valor da renda, que, em alguns casos, refere o PCP, atinge valores insustentáveis para os agregados familiares de rendimentos mais baixos, na qual se incluem os idosos. E, portanto, aquilo que o PCP propõe está enumerado, se os seus deputados quiserem acompanhar, na página 2 deste projeto, um conjunto de medidas que o PCP entende que irão prosseguir os objetivos que nortearam a criação da legislação que neste momento se visam alterar. Em resumo, diria que o projeto de lei do PCP pretende obviar as situações de injustiça existentes que resultam da aplicação do Decreto-Lei 166/93 e, nesta sede, penso que é importante referir que estarão reservados para o plenário as posições de cada grupo parlamentar, mas não deixando de realçar que o projeto de lei em causa está em condições de subir a plenário para apreciação e votação, e aí os grupos parlamentares irão dizer de sua justiça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há uma inscrição para discutir este parecer. Não havendo, poderemos passar à votação. do parecer apresentado pelo Sr. Deputado Quartim Graça. Votos contra. Abstenções. Portanto, este parecer relativo ao projeto de lei nº 457/10 está aprovado. Podemos passar então para o outro projeto de lei, o número 460/10, garante o pagamento de 100% da remuneração de referência em caso de licença por maternidade e paternidade por 150 dias. O Sr. Deputado Fernando Antunes é o autor do parecer. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, efetivamente é o projeto de lei 460/10 do PCP que prevê ou que garante o pagamento de 100% da remuneração de referência em caso de licença para maternidade ou paternidade por 150 dias. É um projeto simples, na prática incide sob a alteração de dois artigos, o artigo 1º do Decreto-Lei 77/2005 e o número 2 do artigo 9 do 154/88. O primeiro prevê quando o beneficiário optar por licença de 150 dias o montante diário dos subsídios de maternidade e maternidade seja igual a 100%. E o segundo estende esse direito à administração pública. Na prática, e sintetizando, é este o objetivo deste projeto de lei. Enfim, em termos de parecer, pretende, e portanto é louvável, pretende valorizar a importância da proteção da maternidade e paternidade, e estes projetos de lei, normalmente, sendo louváveis, revestem-se de dificuldades de cariz orçamental que naturalmente não nos cabe a nós resolver. É por isso que eu propunha na parte 2, parecer do autor, que fosse suprimido o parágrafo 2º e que fosse inserto esta frase: é um objetivo socialmente louvável que normalmente se reveste de dificuldades de cariz orçamental. No parecer do autor.
Eu peço que o senhor deputado está, portanto, a propor uma alteração ao seu próprio parecer. Eu agradecia se pudesse, mesmo manuscrito, apresentar-se à mesa.
Sim, mas
uma folha com esta.
Que em termos de votação.
Exatamente.
Diria que farei a alteração depois, neste sentido. O parecer, o projeto de lei, é um objetivo socialmente louvável que, normalmente, neste caso, se reveste de dificuldades de cariz orçamental.
Portanto, esta alteração seria na parte 2.
Na parte 2, parecer do autor.
Não é votada.
Exatamente. Não é votada, é evidente.
Há alguma inscrição para discutir este parecer do Sr. Deputado Fernando Antunes? Sr. Deputado Francisco Lopes?
Só uma observação em relação à observação que foi feita. Portanto, estas matérias têm naturalmente incidências tanto orçamentais, mas tratando-se do apoio à maternidade e, portanto, sabendo, portanto, inclusive, os níveis de natalidade que existem hoje, portanto, em Portugal, portanto, infelizmente, a incidência orçamental não é tão ampla como isso. E, portanto, anotando a referência que é feita, não queríamos deixar de sublinhar também este aspecto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há nenhuma inscrição. Sr. Deputado Fernando Antunes?
Tinha-me ficado por aqui. Claro que, em termos de parecer, é de que o projeto apresentado pelo PCP reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais exigidos, sem condições de servir a plenário para apreciação e votação. Este, na prática, é que é o parecer votado. Muito obrigado.
Vamos então proceder à votação deste parecer. Votos contra. Abstenções. Portanto, está também este parecer aprovado por unanimidade. Passaremos então ao terceiro projeto de lei da nossa agenda, 502/10, do Bloco de Esquerda, criação de um esquema de proteção social em condições especiais a atribuir às pessoas que sofrem doença de Alzheimer. Sr. Deputado, autor do parecer, ao Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, é um parecer relativamente sintético no que diz respeito a esta iniciativa legislativa, que no fundo cria um esquema de proteção social especial para as pessoas que sofrem da doença de Alzheimer, e como dizem os autores do projeto, o Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, que pela sua gravidade e evolução origina, com acentuada rapidez, situações invalidantes. É referido a alguns aspectos do preâmbulo, da necessidade de criar este esquema de proteção social devido aos problemas sociais que provoca, quer no próprio pessoa que sofre da doença, quer na própria família. É referido um aumento dramático dos casos em Portugal nos últimos anos. É referido também no preâmbulo que existem esquemas de proteção social semelhantes para outras doenças, como foram o oncológico, a paramiloidose, o VIH/SIDA e a esclerose múltipla, e portanto, a não existência de um esquema de proteção especial para os doentes com Alzheimer é uma situação de injustiça. Relativamente às prestações que são atribuídas ou criadas para estes doentes, é a atribuição da pensão de invalidez em situações especiais, atendendo a estas características, e a atribuição de um complemento por dependência, também tendo em conta esta realidade. Sendo que é criado um conjunto de mecanismos e regras especiais, prazo de garantias, etc., para a aplicação efetiva a estes doentes e a estas famílias. Na parte da opinião do deputado autor do parecer, considero que a iniciativa tem o mérito de alertar para um problema social, um problema de saúde, mas também um problema com graves implicações sociais. Faço uma análise no que diz respeito à existência de outras doenças que também devem merecer no futuro um regime de proteção idêntico, sem isto menosprezar a importância que é dada à criação deste próprio esquema de proteção social. Quando digo, na verdade, havendo outras doenças crónicas incapacitantes que também devem merecer futura consideração, este esquema especial de proteção social para os doentes que sofrem doença de Alzheimer é importante e necessário. Mas concluo que a iniciativa deve ser aprovada para alargar em certa discussão da especialidade os mecanismos de proteção social que aqui estão contemplados. As conclusões e o parecer são muito sintéticas, no sentido de comprovar que estão de acordo com o regimento e a Constituição, podem subir a plenário, podem serem votadas e discutidas em plenário, reservando-se naturalmente os grupos parlamentares para as suas posições para esse mesmo debate. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há nenhuma inscrição. Vamos, portanto, submeter à votação o parecer sobre o projeto de lei número 502/10. Votos contra, abstenções, está, portanto, também aprovado por unanimidade. Passamos, então, ao projeto de lei número 504/10, também do Bloco de Esquerda, e também criação de um esquema de proteção social em condições especiais a atribuir às pessoas agora que sofram doença de Parkinson. Deputada, autora do parecer, a senhora deputada Esmeralda Ramires, do Partido Socialista, é quem dou a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Este parecer versa, como o Sr. Presidente já referiu, o projeto de lei número 504/10 do Bloco de Esquerda, que propõe criar um esquema de proteção social em condições especiais a atribuir às pessoas que sofrem da doença de Parkinson. Esta iniciativa foi inspirada na petição de uma doente que... A petição número 72/2001, em que solicitava a integração da doença de Parkinson no âmbito do decreto-lei número 163/2001, que se referia à abrangência para o regime dos trabalhadores da administração pública. E a proposta fundamenta-se no facto de esta ser uma doença, além de incapacitante, apresentar características semelhantes a outras que beneficiam de um regime jurídico especial. Como já o senhor, já a propósito do outro parecer foi referido, a semelhança é encontrada com a doença de foro oncológico, esclerose múltipla, os portadores de vírus HIV-Sida, e é essencialmente uma situação um bocado semelhante, ou pelo menos que os proponentes entendem haver semelhanças e com base nisso entendem fazer sentido pedir, portanto, a mesma proteção social. A autora do parecer apresenta a sua opinião, não é sujeita a voto, considerando que os doentes de Parkinson merecem toda a solidariedade e maior atenção, certamente não só da autora, mas de todos os senhores deputados, precisamente porque é uma doença que gera incapacidade, mas não só, também dependência e muito sofrimento associado. E nesse âmbito parece-me importante conhecer os apoios de que beneficiam já e portanto foi feita essa elencagem no sentido também de conhecermos mais ou menos qual é o ponto da situação, mas ao mesmo tempo também irmos conhecendo a oferta que existe para minorizar o seu sofrimento e portanto estar atento a essa situação no sentido de podermos de alguma maneira também apoiá-los. Relativamente, e já em termos conclusivos, referia que o projeto de lei foi apresentado nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, se encontra reunidos os requisitos formais de tramitação exigidos e que os grupos parlamentares devem a subsição de voto para o plenário da Assembleia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há inscrições, pelo que vou colocar este parecer à votação. Votos contra. Abstenções. Está, portanto, aprovado por unanimidade o parecer sobre o projeto de lei número 504/10. Passaremos então ao projeto de lei número 573/10, altera o regime jurídico do voluntariado em matéria de seguro social voluntário. O Sr. Deputado, autor do projeto do parecer, é o Sr. Deputado Adão Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este projeto de lei do CDS Partido Popular visa apenas alterar uma alínea da Lei 71/98 tem a ver com o chamado seguro social voluntário, reduzindo a idade a partir da qual poderá ser feita esta contratação do seguro social voluntário dos 18 para os 16 anos, numa lógica de estímulo aos jovens para que participem em ações de voluntariado. Do nosso ponto de vista, este é um projeto de lei que reúne os requisitos constitucionais e legais regimentais para subir a plenário e ser devidamente apreciado e votado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Queiroz.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu só pedi ao Sr. Deputado Adão Silva aqui um esclarecimento que eu não tive a ocasião de confirmar. Este seguro do voluntariado não tem nenhuma relação com a lei do voluntariado, pois não? Tem?
Sim.
É a segunda parte.
Sim, tem.
Primeiro é preciso fazer cumprir a lei do voluntariado, que é muito boa, e depois vamos lá ver com a coisa. Portanto, já me respondeu. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estou esclarecido. Tem ligação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição. Vamos, portanto, proceder à votação deste parecer. Votos contra. Abstenções. Está, portanto, aprovado também o parecer sobre o projeto de lei número 573/10. Poderemos passar, então, ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Recordam-se que este requerimento foi apresentado, suponho eu, há duas semanas. A sua apreciação, ou pelo menos a sua votação, foi diferida em função de uma resposta que iria ser dada e que foi dada pelo Sr. Ministro do Trabalho, resposta que creio que está em vosso poder, pelo que poderemos de novo retomar os trabalhos de discussão e votação deste requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, em 24 de novembro. Pelo menos tem a data de 24 de novembro. Não há inscrições. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a questão da contratação coletiva nos CTTs assume as características de um dos aspectos mais graves nestes últimos tempos tanto em matéria de contratação coletiva e de violação dos direitos dos trabalhadores e da própria liberdade de ação dos sindicatos. Com portanto, a particularidade de se tratar de uma empresa pública e de aquilo que aí acontece ser da inteira responsabilidade, portanto, do Governo, diretamente a partir do Ministério dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas. E o que temos assistido é uma tentativa de implementar, portanto, a caducidade da contratação coletiva, portanto, assente com portanto, os sindicatos mais representativos, e toda uma linha de pressão, de chantagem, portanto, autêntica, sobre os trabalhadores para aceitar, portanto, o inaceitável em termos de deterioração das suas condições e dos seus direitos. Portanto, basta dizer que um dos aspectos que assumiu essa pressão e chantagem foi, há poucas semanas, portanto, uma indicação da administração a todos os cargos de chefia, no sentido de serem demitidos das suas funções, portanto, aqueles que estavam em nomeação, caso não aderissem voluntariamente, portanto, ao chamado acordo coletivo, entretanto estabelecido com a administração. Veja-se o caráter de voluntariado que tem, portanto, este ato, quando são intimados, portanto, a aderir voluntariamente, portanto, e se não o fizerem, são demitidos das suas funções de responsabilidade e chefia. Neste processo também verificámos o impedimento de um conjunto dos direitos sindicais, inclusive do acesso de dirigentes sindicais a plenários de trabalhadores. O PCP tinha suscitado a vinda do Ministro dos Transportes e Obras Públicas à comissão respectiva para prestar esclarecimentos, uma vez que é o Ministro da Tutela. O Partido Socialista inviabilizou essa opção. Entretanto, portanto, a dimensão deste problema justifica, portanto, uma intervenção por parte do Ministério do Trabalho, que, quanto a nós, não se verificou, até certa altura, com manobras dilatórias diversas, portanto, e agora portanto, passa a uma fase que é uma fase de aceitação, de facto, da caducidade, em todo injustificável. Portanto, a nossa opinião, perante todos os factos que se verificaram, e agora o desenvolvimento da própria intervenção do Ministério do Trabalho, é que, independentemente da resposta, portanto, que é enviada a esta Comissão, se justifica inteiramente que o Ministério do Trabalho venha prestar esclarecimentos à Comissão de Trabalho e à Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pois bem, em relação à matéria que temos aqui presente, presumo que todos os senhores deputados têm a resposta que veio do Ministério do Trabalho relativamente à questão central sobre a qual abordamos o Ministro do Trabalho, que era exatamente a questão da arbitragem obrigatória. Está aqui uma resposta que eu presumo que é uma resposta absolutamente aceitável, dado que não estão esgotados os prazos. Os sindicatos dominam esta informação. E, portanto, o Partido Socialista, do ponto de vista da resposta do Ministério do Trabalho em relação à matéria sobre a qual interpelamos o Ministério do Trabalho, o Partido Socialista está satisfeito com a resposta. Agora, há aqui duas questões que me apraz registar, que é, ainda agora foi mencionada e também foi muito relevada na altura da apresentação pela primeira vez do requerimento, que é a questão de o Ministério das Obras Públicas ter sido impedido por votação do PS de vir à Comissão das Obras Públicas. Nós, quando ouvimos estes sindicatos, decidimos também enviar a mesma iata ao Ministério das Obras Públicas, tanto quanto estou recordada. E está-me aqui a doutora Maria João a confirmar. Presumo que o Ministério das Obras Públicas ainda não respondeu. Pois bem, então eu faço uma proposta que é, esta Comissão deve insistir junto do Ministério das Obras Públicas pela resposta à IAPA que lhe foi enviada, onde eram vertidas um conjunto de questões de que os sindicatos aqui se queixaram. Mas eu sugiro e espero que, não sei até se já não foi feito, que seja enviada a resposta do Governo aos sindicatos que nós aqui ouvimos, resposta essa com a qual nos comprometemos junto dos sindicatos. Por forma a que os sindicatos ao lê-la, se entenderem interpelar novamente esta Comissão de Trabalho em relação a determinadas matérias do âmbito da Comissão de Trabalho, estejam na absoluta disposição e liberdade de informação para o fazerem. E também queria fazer uma outra proposta, sobre a qual eu não tenho informação, que é, eu não sei se o outro sindicato dos CTTs, que nós também recebemos, e que aqui veio muito bem denunciar um conjunto de atropelos relativamente à atribuição dos abonos de família e dos abonos das famílias monoparentais, e que ficou de nos dar informação a partir do dia 25 de novembro, se essa informação já cá chegou. Então, eu também propunha, enfim, e propunha aqui a toda a comissão, que fosse indagado junto desse sindicato que informação retenham hoje, dia 9 de novembro, sobre a atribuição, ou a atualização, melhor dizendo, dos abonos de família aos trabalhadores dos CTTs, bem como aos abonos pré-natais nos casos das famílias monoparentais. O sindicato disse-nos que a partir do dia 25 de novembro teria a possibilidade de nos enviar essa informação, dado que os trabalhadores recebem no dia 25 de novembro e essa mais-valia, digamos, esse contributo económico viria naturalmente nos seus recibos. Isto porque nós também não podemos ficar aqui à espera que a resposta venha quando o sindicato entender, porque se é para agir, é para agir com atualidade e com eficácia. Portanto, eu sugeria também, ficaria aqui na disposição de ouvir também os outros meus colegas relativamente a estas duas propostas. Do ponto de vista, eu reafirmo, do ponto de vista da resposta do Ministro do Trabalho, o Partido Socialista considera que é uma resposta cabal, suficientemente abrangente. O Ministério do Trabalho vai até a matérias que não constavam da nossa preocupação relativamente ao próprio Ministério do Trabalho. E a minha proposta é que ela seja enviada ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, penso que é assim que se diz, e que ficamos a aguardar também o que o próprio sindicato pensará sobre esta reforma, sobre esta resposta, desculpe. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que há duas questões distintas. Uma é a resposta do Sr. Ministro do Trabalho a uma solicitação feita por esta Comissão na sequência de duas audições que aqui ocorreram relativamente a esta problemática. Portanto, uma audição do SNPCT, que teve exatamente a ver com os atropelos que aquele sindicato considera existir na questão do acordo da empresa. É verdade que esta comissão questionou o Sr. Ministro do Trabalho e está aqui a resposta, sendo que a questão da arbitragem obrigatória decorre da sua intervenção direta, mas também o sindicato aqui denunciou outras questões, nomeadamente a questão de haver muita pressão nos trabalhadores, oferecendo-lhe até um cheque aos trabalhadores que quisessem, independentemente de serem sindicalizados num sindicato que não assinou o acordo, pudessem aderir a esse acordo com uma contrapartida de um cheque, creio, se a memória não me falha, de 400 euros. Por outro lado, também o sindicato aqui referiu situações que estavam a ocorrer de ataque às liberdades sindicais dentro da empresa, situação que, a posteriori, pelo menos a comunicação social referiu, e no dia em que aqui estiveram ainda não teria ocorrido, que foi a inibição ou proibição da entrada de dirigentes sindicais na empresa para desenvolverem atividade sindical, entre eles o secretário-geral da CGTP. Portanto, o que, na minha opinião, se afigura uma situação também de atropelos aos direitos sindicais que não ajudam. O conflito nos CTTs é um conflito que afeta toda a população, como é sabido, não abona para nenhuma parte, quer governo, quer trabalhadores e para a população, que este conflito se mantenha, e era necessário, na minha perspectiva, que houvesse uma intervenção mais eficaz por parte do Ministério do Trabalho. E nesse sentido, porque estamos a discutir um outro patamar de intervenção, que é a intervenção política e dos partidos políticos aqui, portanto, parece-me que mantém alguma atualidade, até porque há desenvolvimentos a posteriori, e porque são matérias diferentes, portanto o ofício não impede a posição de um partido querer chamar o Sr. Ministro aqui à Comissão, portanto parece-me que não há nenhuma incompatibilidade com esta chamada do Sr. Ministro, pelo que o Bloco de Esquerda votará favoravelmente este requerimento do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Pedro Couto em Graça.
De forma muito breve, Sr. Presidente, para manifestar também a nossa concordância com o teor do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Portanto, concordamos com o conteúdo e o sentido deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu retomo aqui o que disse há cerca de duas semanas. O CDS, por princípio, não inviabiliza a audição de ministros, nomeadamente nós não nos esquecemos que o Sr. Ministro do Trabalho só virá normalmente esta comissão, se não me falha a memória, no mês de março, o que é um longo período. E, mais importante do que isso, quando há cerca de duas semanas adiámos a votação deste mesmo requerimento para hoje, era para ver se conseguíamos ter aqui algum conjunto acrescido de esclarecimentos que, infelizmente, ainda não recebemos na sua totalidade e que também não nos satisfazem. E, por isso mesmo, nós votaremos a favor deste requerimento do Partido Comunista Português, porque nos parece que era uma forma útil de a Assembleia da República exercer uma competência constitucional tem, que é a competência de fiscalização do Governo, nomeadamente numa matéria onde, pelos vistos, o Governo está a querer não dar informação ao órgão, ao órgão que tem essa supervisão, entre aspas, legalmente atribuída, que é a Assembleia da República. E isso, objetivamente, Sr. Presidente, nós não podemos deixar de lamentar. Eu acho que é, de facto, lamentável, é o único termo que me ocorre, que o Ministério das Obras Públicas, por exemplo, depois de ter sido pedido a sua opinião e um parecer já, pelo que eu percebo, há mais de duas semanas, penso que é isso, às Obras Públicas, há mais de duas semanas, até o momento não ter enviado rigorosamente coisa nenhuma. Eu penso que isso é uma minorização da Assembleia, Sr. Presidente, e parece-me que a Assembleia e esta Comissão devia, de uma forma muito direta, fazer explicar isso exatamente ao Ministério das Obras Públicas, que é uma desconsideração que eu penso que é totalmente intolerável, porque a lógica de se dar duas semanas para voltarmos a discutir esta matéria era exatamente recebermos toda a informação que, infelizmente, até o momento ainda não recebemos, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não há nenhuma inscrição. Sr. Deputado Jorge Machado.
Só para responder aqui a algumas questões que foram colocadas pelo Grupo Parlamentar Partido Socialista. É que, ao contrário do que foi dito, há aqui muitas questões que não têm resposta na resposta, permitam-me a redundância, mas não encontramos resposta na resposta enviada pelo Sr. Ministro. Nomeadamente, nas questões do atropelo aos direitos sindicais, a resposta do Ministério, que eu acho, e partilho aqui a opinião que foi dada, que não respeita o pedido que a Comissão de Trabalho fez, nomeadamente nos pontos 3 e 4, relativamente às situações identificadas na referida empresa, o Serviço Ministério adotaram as medidas que se relevaram adequadas, de acordo com as normas legais em vigor. Que esclarecimento é este? Quanto à referência relativamente à atividade sindical na empresa, a situação está a ser objeto de análise. Isto não é resposta. Está bem? Mas isto não é resposta aos problemas que foram detectados e às gravíssimas situações de ataque aos direitos e liberdades sindicais que ocorreram na empresa. Mais se diga relativamente ao futuro do contrato coletivo de trabalho. O que está aqui em cima da mesa, e o Ministério é bastante claro na parte final da resposta, é que mais se informa que o projeto de decisão é no sentido de não estarem preenchidos os requisitos legais logo, não há arbitragem. Logo, permite-se a perspectiva da caducidade. O que está aqui em cima da mesa é a caducidade deste contrato coletivo de trabalho. E, portanto, isto não responde às preocupações que fundamentaram o pedido de esclarecimentos por parte da Comissão de Trabalho. Nesse sentido, Sr. Presidente, consideramos que mantém-se de perfeita atualidade a vinda do Sr. Ministro para esclarecer estas questões. Não só o que é que se passou dentro da empresa e que medidas respectivas estão a ser, de facto, tomadas, como o que relativamente ao futuro do contrato coletivo e qual vai ser o seu futuro. E, portanto, isto não é uma matéria de seus menos, antes pelo contrário, é de extrema importância. Mas importa aqui também abordar o problema da chantagem, que vários trabalhadores estão a ser alvo dentro da empresa. E essa matéria não tem esclarecimentos na resposta que nos foi enviada e, nesse sentido, acho que mantém-se de plena atualidade disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há nenhuma inscrição mais sobre este ponto, na ordem de trabalhos. Vamos, portanto, proceder à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos a favor? Abstenções? Portanto, a proposta de o requerimento foi rejeitado. Votos contra do Partido Socialista e votos favoráveis das restantes bancadas, com exceção do Partido Popular, cuja ausência não impede que eu penso que se pode considerar como voto favorável, uma vez que isso foi afirmado expressamente na intervenção do Sr. Deputado Pedro Mota Soares. E ele teve que sair por uns instantes. Entretanto, a Sra. Deputada Maria José Gamboa tinha formulado diversas propostas à mesa, embora tenha apresentado diversas propostas, três propostas, nomeadamente, uma para uma insistência junto do Ministério das Obras Públicas, o envio da resposta do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social aos sindicatos e a consulta da outra força sindical sobre este tema. Eram, penso eu, os três temas da proposta que, no entanto, não foi formalizada por escrito. Eu agradecia que o viesse a ser ainda, mas suponho que poderemos votar, se estiverem de acordo, esta proposta apresentada pela Sra. Deputada Maria José Gamboa, independentemente de depois ela ser formalizada por escrito. Portanto, eu repito, insistir para uma resposta junto do Ministério das Obras Públicas, enviar a resposta do Ministério do Trabalho às diferentes forças sindicais, essa já foi enviada e já tivemos até a resposta, que aliás acaba de ser distribuída, e a terceira, portanto, penso que esta não fará sentido incluir-se, e a terceira é que é consultar o outro sindicato do setor. Portanto, independentemente de não haver por enquanto ainda uma formalização escrita da proposta, posso submetê-la à votação. Votos contra? Abstenções?
Senhor Presidente, eu peço desculpa que tive de sair.
Mesmo assim, foi considerado o seu voto como de acordo com a intervenção que tinha tido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É a prova que nem todos os dias são sexta-feira. Sr. Presidente, ao que eu percebo, nós estamos a falar de enviar ao Ministério das Obras Públicas um pedido reforçado de resposta. Sr. Presidente, a única coisa que eu pedia é alguma, e confio integralmente no Sr. Presidente para o fazer, é só uma sugestão, aliás, é de uma forma veemente, bastante veemente, explicar, entre aspas, ao Ministério das Obras Públicas que não é tolerável que a Assembleia da República solicite um conjunto de informações porque tem um prazo próprio para fazer a votação e o Ministério das Obras Públicas, sem nos dar a mínima explicação, passado duas semanas, não enviar uma informação que é muito relevante para os nossos trabalhos, Sr. Presidente. É uma coisa que eu acho, de facto, espantosa. Acho que não é tolerável. Acho que é uma minorização da Assembleia. Eu verifico que outros ministérios não tiveram esse comportamento, mas da parte do Ministério das Obras Públicas devia ser suficientemente explicado ao Sr. Ministro e à equipa governamental que não é tolerável que isto se passe, porque, objetivamente, isto limita o nosso trabalho. Eu, se calhar, com essa resposta do Ministério das Obras Públicas, porventura até a votação do Partido Socialista podia ter sido diferente na audição aqui do Ministro do Trabalho. E, portanto, nesse sentido, Sr. Presidente, e confio, como lhe estava a dizer há pouco, integralmente que o Sr. Presidente o faça, mas é fazer esta recomendação que seja bastante veemente na carta para que o Ministério das Obras Públicas perceba que não pode voltar a ter este cumprimento na próxima vez, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Poderemos, portanto, passar à votação. Votos contra esta proposta do Grupo Parlamentar do PS. Abstenções. Portanto, foi aprovada por unanimidade. Eu agradecia, então, que ela fosse formalizada junto da mesa. Poderemos passar ao ponto 4 da nossa agenda, que inclui a apreciação de uma nota de admissibilidade de uma petição 533/10 e nomeação do respectivo relator. A nota de admissibilidade aponta para que estará em vosso poder, aponta para a admissibilidade desta petição, por não ocorrer qualquer causa de indeferimento liminar, se estivessem de acordo, eu solicitava então ao grupo parlamentar do PS que indicasse o relator para esta petição. Muito bem. Fica, portanto, assente que essa indicação será feita posteriormente. Poderemos passar, portanto, ao ponto seguinte, apreciação do relatório final da petição 520/10, solicita a revisão dos artigos referentes ao período experimental no novo Código de Trabalho. O relator é o Sr. Deputado Miguel Santos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Sr. Presidente, portanto, esta petição de respeito ao período experimental e a peticionária pretendia que fosse revisto, nomeadamente no âmbito daquilo que foi a discussão da alteração do Código de Trabalho. Julgo que nós já nos debatemos longamente sobre a questão do período experimental. Também ficou bem patente a posição dos vários grupos parlamentares relativamente ao período experimental e o resultado final é conhecido, portanto foi o exercício de uma opção política por parte da maioria do Partido Socialista e, consequentemente, e nesses termos, aquilo que eu proponho é que a petição seja arquivada por inutilidade superveniente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há... Sr. Deputado Jorge Machado.
Dúvida, qual é o número de subscritores da petição?
É um peticionário. Vamos, portanto, proceder à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, está aprovada por unanimidade. Está aprovado por unanimidade este relatório final apresentado pelo Sr. Deputado Miguel Santos. Poderemos, portanto, passar ao ponto 6, discussão e votação na especialidade das propostas de lei números 198 e 221/10. Chamo a vossa atenção para a existência de um conjunto de propostas de alteração, conjunto esse que é um pouco mais vasto do que inicialmente se pensaria, uma vez que inclui alterações ao artigo 1º, ao artigo 42º, ao artigo 6º e ao artigo 44º. Suponho que todos têm em vosso poder esse conjunto de propostas de alteração. Penso que poderemos começar por votar as alterações ao artigo 1º. Em primeiro lugar, uma proposta de substituição do número 3 do artigo e proposta de editamento novo número 5 ao artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Independentemente, isto se ninguém quiser, antes da discussão na especialidade, intervir na generalidade sobre o conjunto de propostas, ou mesmo na especialidade apenas sobre alguma destas. Sr. Deputado Jorge Machado.
Irei fazer uma pequena declaração de voto ao final do diploma, mas antes de discutirmos esta proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista, eu queria precisamente confrontar o Partido Socialista com algumas questões que suscitam esta proposta de alteração. Não sei se quer aguardar, se algum outro grupo parlamentar quer fazer uma intervenção inicial ou se arrancamos já para a discussão na especialidade. Estou a ver o pedido de palavra do Sr. Deputado, não sei.
Há, de qualquer forma, duas pedidos de inscrição da Sra. Deputada Custódia Fernandes e do Sr. Deputado Pedro Corte Ingraça.
Portanto, sigo com as questões relativamente à proposta da alteração.
Sim, eu creio que é esclarecedor que haja uma discussão, desde logo, sobre as propostas concretas. Portanto, o Sr. Deputado tem a palavra.
Sr. Presidente, só para... Relativamente a esta proposta de alteração, como disse, iremos apresentar uma declaração de voto oral relativamente a todo este diploma, relativamente a esta proposta de alteração, dar a seguinte nota das informações que temos, que eu tenho, porque não participei nesse debate, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista comprometeu-se com um conjunto de associações, nomeadamente com a Associação Nacional de Sargentos, em resolver o problema dos militares que se colocavam neste e colocam-se neste diploma que tem a ver com conhecido espaço único europeu, e a exclusão que os militares são sujeitos deste, de acesso a esta profissão. Esta questão foi colocada no plenário, em comissões, houve o compromisso de se resolver o problema. Ora, a proposta que é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista de todo resolve o problema. Aliás, tivemos a oportunidade de receber da Associação Nacional de Sargentos, o que todos os grupos parlamentares também o receberam, uma apreciação relativamente à proposta do Partido Socialista, em que dão precisamente nota do descontentamento relativamente à solução que é proposta. Efetivamente, o número 3 abre alguma porta para a resolução do problema, sendo que o número 5 vem criar, como é aqui referido, uma espécie de um limbo jurídico relativamente ao exercício da profissão. E, portanto, este número 1, esta proposta de alteração ao artigo 1º, na nossa opinião, não resolve o problema. Os militares mantêm-se impedidos do acesso à profissão, e isso coloca-nos problemas não só de soberania, de expectativa relativamente ao exercício da profissão, mas também de soberania e também uma situação discriminatória. Porque com esta diretiva nós podemos ter militares, por exemplo, o salvo erro da Alemanha, que já estão reconhecidos como habilitados para exercer esta atividade, a exercerem a atividade no nosso espaço aéreo, aqui em Portugal, mas nós não reconhecemos aos nossos militares essa mesma capacidade. E portanto, nós podemos ter esta situação absolutamente ridícula de termos militares de outros países a exercerem a profissão que aos nossos militares não é reconhecida cá em Portugal. E isto é profundamente discriminatório, uma vez que, eu não estou a dizer isto de ponto de vista académico, mas também é de ponto de vista prático, porque a informação que temos é que já há militares reconhecidos e com a perspectiva de exercerem essa mesma atividade. E, portanto, esta situação merece-nos uma profunda inquietação que importava aqui esclarecer se se quer resolver o problema dos militares ou se não se quer. E, portanto, esta redação claramente, ou pelo menos na nossa opinião, não resolve o problema. Disse-me.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cristália Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, pois nós, em primeiro lugar, não temos só a alteração ao artigo 1º, número 3, acrescentando um ponto 5, mas temos mais alterações de acordo com a proposta da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, temos também propostas de alteração e de emenda ao artigo 6º, ao artigo 42º e ao artigo 44º. Portanto, no que diz respeito ao artigo 1º, percebi que o Sr. Deputado do PCP leu a proposta que a Associação de Sargentos enviou para cá, para esta comissão, visto que fala num limbo e o senhor deputado também falou nesse limbo, claro. Eu também li, já não há limbo. Então é o seguinte, nós, em relação à diretiva, cortamos de navegação aérea que prestem serviços, alteramos Estados-membros para Estado português, é óbvio, altera a segurarão para a segura, altera seja para é, e corta nível, onde se diz na presente diretiva, diz-se-á na presente lei. Esta proposta de alteração tem que ser feita porque os controladores militares, que controlam apenas o tráfego aéreo militar no aeroporto e fora do espaço aéreo controlado e a baixa altitude com aeronaves pequenas, não fazem outro trabalho os que estão no aeroporto porque não têm informação para isso, nem a quiseram ter com certeza, porque eles também têm uma patente baixa porque são sargentos. E por isso, se tivesse ouvido aqui, não sei se o Sr. Deputado Jorge Machado ouviu, aqui a Comissão de Trabalhadores, os sindicatos, as entidades, o INAC, por exemplo, e todos eles estão de acordo com a proposta do Governo, visto que percebem que os militares não estão ainda capazes, neste país, de fazer o trabalho que fazem os controladores aéreos civis. porque eles querem, eu sei, que querem controlar o tráfego aéreo geral. Mas o tráfego aéreo geral não pode ser controlado pelos militares e por aquilo que eu já acabei de dizer. Por isso, nós fazemos a proposta que está aqui, que achamos que é a que o Estado português deve apresentar, enquanto a nós, este Estado ou qualquer outro Estado, porque nós temos que preservar a vida das pessoas e os acidentes, e temos que ter bastante cuidado. Depois, no artigo 6º, apenas se refere aos dados, como sugere a proposta da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Depois, no artigo 42º, é o registro de horas. Nós também fazemos aquilo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados sugere. E também, assim, no artigo 44º, quanto à contraordenação. Por isso, as propostas que o PS mantém são estas. E muito obrigada.
Senhora deputada, senhor deputado, Pedro Coutinho Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu talvez tivesse sido mais útil intervir antes da sua deputada, mas até porque tinha algumas questões que também foram abordadas pelo deputado Jorge Machado, mas no fundo tem exatamente a ver com esta questão dos controladores aéreos militares. Eu devo dizer que tenho algumas dúvidas sobre esta forma como o Partido Socialista está a regular esta matéria. É certo que os controladores aéreos militares não controlam, de um ponto de vista quantitativo, tantos voos como os controladores aéreos civis. Não controlam, isso é verdade.
Não controlam nenhum. Tráfego aéreo não controlam nenhum.
Não controlam tantos voos como os controladores civis, isso é verdade. Mas controlam muitos voos, aliás, não se tem conhecimento que, até ao momento, tenham caído, por esse motivo, por força dos controladores de tráfego aéreo, qualquer avião. E, portanto, significa isso, que o controle que é feito pelos controladores de tráfego aéreo militares é também bom. Eles caem, os aviões caem militares às vezes, mas por outros motivos técnicos, não necessariamente por causa de um errado controle por parte das torres e das aproximações nesse ponto de vista. E, portanto, devo dizer que fico, sinceramente, com esta dúvida do motivo real para o afastamento dos controladores militares. Se a sua deputada disse há pouco que as razões desse afastamento têm a ver exclusivamente com questões relacionadas com a formação dos controladores militares e pelo... essencialmente porque isso que eu disse foi a formação e pelo facto de eles, portanto, não terem, foi isso que eu fundamentalmente entendi, que eram sargentos e que tinham uma formação baixa a nível e, portanto, não estavam em condições, não tinham capacidade técnica para controlar tráfego civis. Devo manifestar a minha, não diria que surpresa, mas digamos, não lhe posso contrapor isto, não tenho bases técnicas, científicas para contrapor. Mas parece-me que, à partida, está por provar que os controladores militares não são bons controladores aéreos. E, sobre isto, penso que seria útil que fôssemos um pouco mais esclarecidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu intervenho em duas funções. A primeira para apresentar a proposta de alteração do CDS. A segunda também para pedir aqui um conjunto de esclarecimentos acrescidos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que obviamente é o partido da maioria, e neste particular defende a proposta de lei do Governo. A proposta do CDS, o âmbito é muito simples. Nós ficámos muito sensibilizados com a audição que tivemos aqui e com o que recebemos de documentação da Associação Nacional dos Sargentos e, de facto, o problema que nós temos aqui é o dos controladores militares. Percebemos até que ficaremos numa situação um bocadinho difícil de explicar, que é a de, em alguns países, se permitir que os controladores aéreos militares sejam ao abrigo desta diretiva, noutros países não se permitir. E parece-nos que, no caso português, isso não faz muito sentido e por isso mesmo propomos uma alteração que inclua nesta ordem nesta diretiva os controladores militares. Muito simplesmente é isso. Aliás, este problema já foi levantado até pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. A minha dúvida aqui, Sr. Presidente, é perceber, de facto, o real intuito do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, nesse sentido, também do Governo. Pelo seguinte, se o problema que o Partido Socialista levanta é de
haver, poderem existir formações distintas, ou num caso até, como foi agora detalhado pela senhora deputada, alguns controladores aéreos militares não têm a mesma formação que os controladores aéreos civis, eu percebo que esse problema se resolve de forma diferente. Esse problema resolve-se dizendo que tem de haver uma formação igual, que é X horas, o Partido Socialista até propõe aqui, por exemplo, ao artigo 42, um aditamento de um novo prazo, pelo menos 5 anos, de estar em manutenção, era um mínimo, agora deixa de ser um mínimo de 5 anos, mas percebo essa lógica, mas não o faz relativamente aos controladores aéreos militares. E, de facto, fica-nos a grande dúvida que nos fica aqui, porque a solução que o Partido Socialista apresenta acaba por não ser uma solução, é se o Partido Socialista quer ou não quer incluir no âmbito desta diretiva os controladores aéreos militares. As alterações que fazem não vão nesse sentido. Eu percebo e até poderia aceitar que se inclua exigindo uma formação mais específica, exigindo um conjunto de categorias que os outros têm de suportar. Eu perceberia isso sem grandes dificuldades. Mas confesso que, face às propostas de alteração do Partido Socialista, eu fico na dúvida se o Partido Socialista quer ou não quer incluir os controladores aéreos militares neste diploma. Porque, de facto, se o quer, parece mais simples até, pelo menos partindo-se de uma solução, não estou a dizer que tenham de votar a favor da solução do CDS, mas partindo-se da solução do CDS, parece-me que é um pouco mais simples de fazer esta inclusão. Se depois quiserem pôr as restrições, muito bem, cá estamos para falar sobre isso. Mas parece-me que seria muito mais útil partir dessa lógica. Agora, eu confesso que, olhando para o que são as propostas do Partido Socialista, eu fico nesta enorme dúvida, porque me parece que, mesmo aprovando estas propostas de alteração que o Partido Socialista hoje faz, os controladores aéreos militares vão continuar excepcionados à aplicação desta diretiva. E eu acho que isso seria um erro, até face ao que está a passar noutros países da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Custódio Fernandes.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas não querendo contrariar, como é óbvio, e claro que isto é feito de forma séria, porque é uma grande responsabilidade, como deve-se calcular, é que a diretiva só se aplica aos instrumentos de controle de tráfego aéreo geral, portanto, não se aplica a mais nada, e nós não podemos contrariar aí a diretiva, e aos controladores de tráfego aéreo que exerçam as suas funções sob a responsabilidade de prestadores de serviços de navegação, de serviços principalmente destinados ao movimento de aeronaves de tráfego aéreo geral. Por isso mesmo, nós não podemos fazer aquilo que a Associação de Sargentos pretende. Temos pena, de facto, mas não há condições neste país para que isso seja feito. E por isso o Partido Socialista entende que, debaixo desta tão grande responsabilidade, que eu penso que todos os partidos a têm, nós não podemos, de facto, aceitar que se contraria aí a própria diretiva. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há... Sra. Deputada Mariana Aveca.
Sr. Presidente, para dizer que o Partido Socialista faz uma opção clara na transposição desta diretiva. E é uma opção que não aconteceu noutros países da mesma maneira. Nós ouvimos aqui diversas entidades, todas elas expondo as suas razões, mas eu creio que a grande questão que aqui se coloca tem exatamente a ver com aquilo que o Sr. Deputado do CDS já aqui referiu, que tem a ver com uma formação uniforme para todos os controladores de tráfego aéreo. Vimos, e perdoa-me um bocado a expressão, nas audições, cada setor puxando um pouco a brasa à sua sardinha, exaltando até que uns teriam mais formação que outros. Isto só tinha solução de uma forma. Era criando até um prazo em que fosse possível a todos os profissionais que fazem este controle. É verdade que não a fazem na mesma dimensão, e isso ficou aqui visto nas audições, mas noutros países até fazem. Por outro lado, podem criar-se aqui situações muito sensíveis e que aqui foram abordadas nas audições, tais como haver, por exemplo, na base das lajes militares que, com o mesmo grau de conhecimento e habilitação dos portugueses, os militares americanos possam exercer essas funções e os portugueses não. O que vai criar, com certeza, e é gerador de uma conflitualidade normal. E, portanto, eu creio que o problema teria que passar por colocar a todos os profissionais uma qualificação igual. Nem que para isso tivesse que haver, como noutras leis, períodos de transição. E depois, quem não adquirisse essa determinada formação, naturalmente que seria excluído, mas essa oportunidade tem que ser dada. Porque, senão, estamos a tratar, de facto, de forma desigual toda esta situação. Aliás, o Bloco de Esquerda, na discussão, na generalidade desta proposta de lei, colocou esta questão exatamente ao Governo, do qual não obteve nenhuma resposta. Portanto, parecia mais acertado poder haver aqui essa possibilidade de uma formação que é exigida e que os controladores de tráfego aéreo civil têm e que os militares, segundo eles, não têm e admito como bom que não tenham. E, portanto, agora, o que o Partido Socialista aqui faz é fazer o número 3 no artigo 1º, que aparentemente responde, mas na prática a redação fica igual com a introdução do número 5. E, portanto, não se percebe o alcance da alteração, ou antes, percebe-se que o alcance da alteração é para que a proposta de lei fique exatamente na mesma daquilo que era a sua versão inicial em termos de conteúdo. Tem é depois uma outra letra, mas o conteúdo está cá. E, portanto, eu acho que é uma má opção e que pode criar aqui situações de conflito que eram perfeitamente possíveis, na minha modesta perspectiva, porque estas são situações de grande que exigem conhecimentos técnicos mais profundos, creio eu, isso foi muito exaltado e ficou muito patente nas audições que aqui tivemos, mas eu creio que esta poderia ser uma solução para ultrapassar um conflito que se pode avizinhar e que não vai aproveitar naturalmente ao Estado português, e até porque outros países também adotaram este mesmo sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Custódia Fernandes, de novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, isto é de facto uma matéria complexa e por isso é que eu tomei a liberdade de pedir para ir à torre de controle do aeroporto para ver o que uns fazem e o que os outros não fazem. Porque nós aqui não estamos aqui para prejudicar ninguém. Nós estamos aqui para, se for necessário, não prejudicar, mas ajudar. Porque é isso que o Partido Socialista e eu pessoalmente também quero. Mas vendo aquele trabalho, vê-se que não pode ser. E depois houve aqui uma reunião com todas as entidades representativas e que todos os senhores deputados que estiveram presentes viram que tanto os sindicatos, comissões de trabalhadores, a NAVA, a ANA, a associação, todos estavam de acordo com as propostas do Governo. Além disso, esta proposta do artigo 1º, número 3 e o ponto 5 foram negociados com todas as entidades representativas pelo Governo antes de apresentar a proposta de lei. Portanto, isto está consensualizado e, portanto, nós, estando isto consensualizado, não podemos fazer mais nada, é impossível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais nenhuma. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só para primeiro manifestar a minha discordância nos termos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista coloca para avaliar esta questão. Afirmações de que os militares não são capazes, não estão habilitados, entram em profundo choque com aquilo que é a prática da manutenção do nosso espaço aéreo. Já foi aqui dado o exemplo da base das Lajes, há outros onde os controladores de tráfego aéreo militares assumem particulares responsabilidades e, como aqui também já foi referido pelo deputado do PSD, não houve nenhum incidente, nenhuma anomalia que se comprovasse esta falta de habilitação por parte dos controladores de tráfego aéreo. Haveria outras soluções, caso haja essa dúvida, por exemplo, para determinar, fazer um reconhecimento de competências que estão na moda para ver se estão ou não habilitados. O que não é isso que está aqui em cima da mesa. O que está em cima da mesa é fechar pura e simplesmente a porta aos nossos militares para o exercício desta atividade que ao longo dos anos tem vindo a ser desempenhada por eles. Foi aqui referido um exemplo que é bastante preocupante, que é o da base das Lajes e os problemas que se vai colocar no funcionamento e no exercício da nossa soberania, termos lá alguém do ponto de vista militar a exercer o controle do tráfego aéreo, ou deixarmos aquilo na mão dos americanos, que é os que sobram, porque os nossos militares não estão habilitados para exercer. Isto é uma questão de soberania nacional. Não é nada mais, nada menos do que a exercício da nossa soberania nacional. E isto, na nossa opinião, é demasiado grave para passar assim. Na nossa opinião, este artigo não resolve o problema. Haveria outros mecanismos e outras soluções para resolver e ultrapassar este problema. Dá nota, Sr. Presidente, que nós consideramos que a experiência demonstra que não tem havido problemas, pelo que não ficávamos mal em reconhecer esta capacidade para o exercício das atuais funções aos nossos militares. Infelizmente, o Partido Socialista não está para aí vocacionado, escusando-se num pseudo-acordo de concertação social, que não sei se existiu, se não existiu, mas não invalida uma alteração legislativa e uma discussão na especialidade sobre esta matéria. E eu julgo que fica claro para os militares aquilo que o PS disse no plenário e nas comissões e aquilo que assume agora, que na nossa opinião entra em profunda contradição com aquilo que deveria ser a solução normativa. E aliás, Sr. Presidente, só para deixar, a proposta do Partido Socialista é tão envergonhada que abre uma porta para logo a seguir a fechar, para criar a ilusão de que resolve um problema quando não resolve. Mas felizmente estamos a lidar com pessoas com conhecimento técnico que já emitiram um parecer que claramente desmontam esta proposta de alteração que pretende alterar não alterando e criar aqui uma ilusão de algum sentimento de simpatia para com a proposta dos militares que na prática depois não se concretiza disso.
Muito obrigado. Não há nenhuma inscrição. Penso que poderemos então proceder às votações na especialidade. Em primeiro lugar, da proposta de substituição do número 3 do artigo e proposta de aditamento novo número 5 ao artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Depois passaremos à proposta de substituição apresentada pelo CDS-PP, ainda em relação ao artigo 1º. Sugiro que, portanto, façamos primeiro as votações relativas aos artigos com propostas de alteração, artigo 1º, artigo 6º, artigo 42º, artigo 44º, e depois, se estivessem de acordo, no conjunto, as propostas, exato, artigo 1º, artigo 6º, artigo 42º, artigo 44º, sendo certo que depois não há propostas de alteração para os restantes números, poderemos, portanto, aprová-los em conjunto. Portanto, começo por submeter à votação a proposta de substituição do número 3 do artigo e proposta de aditamento novo número 5 ao artigo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS contra das restantes bancadas. Estas propostas foram aprovadas. Agora, a proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis, a proposta foi rejeitada, votos contra do PS, votos favoráveis das restantes bancadas. Agora, o artigo proposta de alteração ao artigo 6º, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, o deputado Jorge Machado.
Só uma questão que queria colocar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, muito curta. Nas conclusões do parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, refere o ponto número 2, que no artigo 6º, número 2 da proposta de lei, a conservação do registro de horas de trabalho efetivo deve ser fixado por um período de 5 anos, de forma a coincidir com o prazo de extinção do procedimento de contorno nacional. Pronto, e depois faz uma remissão para a legislação. Verifico que o Partido Socialista não apresenta nenhuma proposta de alteração. Pergunto ao Partido Socialista se está na disponibilidade de aceder, já que cedeu no número 1, no número 3 da proposta. Não verifico nenhuma proposta de alteração no número quanto ao ponto 2 do parecer. Pergunto se há alguma disponibilidade para introduzirmos este período de 5 anos como período máximo de conservação dos registros, que é uma questão que a Comissão de Proteção de Dados levanta e que não encontra resposta nas propostas de alteração. Disse.
Senhor Deputado, Custódia Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já está no artigo 42º, na proposta de emenda, pelo período de 5 anos. No artigo 42º.
Bom, de qualquer forma, vamos proceder à votação do artigo 6º, tal como é proposto pelo proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenções, voto e do Bloco de Esquerda, abstenções do CDS-PP e do PCP. O artigo 6º, a proposta de alteração ao artigo 6º está aprovada. Artigo 42º, existem propostas de substituição de dois incisos apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra? Abstenções? Portanto, votação idêntica à anterior, a proposta foi aprovada. Agora, o artigo 44º, também apresentada a proposta pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis, também a mesma votação anterior, a proposta foi aprovada. Podemos agora, suponho eu, votar os restantes artigos que não sofreram quaisquer propostas de alteração. Votos contra? Sim.
Peço desculpa, Sr. Presidente, só queria suscitar uma pequena questão respeitante ao artigo 23º. Sr. Presidente, é muito rápido. Sei que estamos todos condicionados com o tempo, mas não é por causa disso que não devemos levar as coisas com alguma profundidade. Só temos uma dúvida, só queremos dar nota de uma preocupação que temos relativamente ao artigo 23º, que é na avaliação dos controladores do tráfego aéreo, em que é a própria entidade patronal, por assim dizer, permitam uma expressão, a avaliar o desempenho para a atribuição das respectivas licenças e avaliamentos. E portanto consideramos que neste artigo em concreto há uma manifesto conflito de interesses na atribuição das qualificações do verbamento, e depois é a própria entidade que no fundo gera o tráfego aéreo, no fundo permite uma expressão do patrão que contrata e que controla os trabalhadores do controle do tráfego aéreo, e é ela que pode determinar que aquele trabalhador não tem o averbamento necessário. Portanto, há aqui uma clara incompatibilidade e conflito de interesses que, na nossa opinião, precisava ser ressalvado disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Custódia Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quanto a isso, quero dizer que, realmente, em Portugal, o INAC é a entidade responsável pelo controlo aéreo, todo o controlo aéreo.
Vamos, portanto, proceder à votação do artigo do conjunto dos artigos que não sofreram propostas de alteração. Votos contra? Votos contra todos os artigos. Abstenções? Portanto, votos contra do PCP, abstenções do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PSD e do PS. Os restantes artigos estão aprovados. E, portanto, está concluída a votação na especialidade desta proposta de lei. Temos agora que votar também a proposta de lei número 221. Senhor Deputado.
Peço só desculpa, é só para justificar o voto contra do PCP relativamente ao conjunto de diplomas, como disse inicialmente. O voto contra diz respeito à análise que fazemos deste diploma. É um diploma que está inserido na estratégia do Céu Único Europeu, que compromete claramente a nossa soberania nacional na gestão de um espaço que é nosso, que é território nacional, e em que abrimos claramente as portas para a cedência face à gestão de terceiros do nosso espaço aéreo. Nessa medida, e porque consideramos que traz um conjunto de matérias gravosas no que diz respeito à gestão da nossa própria soberania, votamos contra o diploma. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação do artigo único da proposta de lei número 221/10, que é, aliás, o artigo 27. Votos contra? Abstenções? Sr. Deputado Jorge Machado?
Declarar voto contra, Sr. Presidente.
Portanto, votos contra do PCP, abstenção do Bloco de Esquerda, votos e do CDS-PP.
A favor. Portanto, a favor do PS, PSD e CDS-PP. Portanto, está concluída este ponto de ordem de trabalhos.
Sr. Presidente, também...
Eu pedi, Sr. Deputado Jorge Machado...
Também relativamente a este diploma, se o Sr. Presidente justificar o nosso voto contra, porque numa altura, Sr. Presidente, de uma forma muito sintética, em que numa altura em que se registram níveis de tráfego aéreo, do ponto de vista mundial, absolutamente históricos, o caminho do aumento da idade máxima para o exercício desta profissão não é o caminho, e toda a experiência e evolução da situação determinava, sim, um caminho inverso para a salvaguarda das questões da segurança, e é por isso que votamos contra disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, como ponto seguinte de ordem de trabalhos, proceder às audições, à audição dos representantes de ordens notários, de ordens enfermeiros, de ordens economistas e do Conselho Nacional das Ordens Profissionais. Eu pedia para não abandonarem a sala.